Se o Supremo tomar decisão não aceitando, já é confuso. O Supremo já deixou para um tal último dia. Reparem, é sexta-feira, dia 5. Só quem tem ficha assinada no Partido da Marina até o dia 5 pode ser candidato. Ela vai ter questão de 2 dias para os caras se ligarem no partido dela no Brasil para poder ser candidato. 2 dias! Se o partido negar, se o governo vai agradecer, muita gente vai agradecer. Me parece que o partido do governo vai agradecer. Não é à toa que lá no ABC, que os prefeitos são todos do PT, ali é que está um boicote total para não deixar ficha serem aceita no cartório. Mas não vai ser bom para ninguém. Já vai implicar, e a manchete do dia seguinte é essa: muda o quadro eleitoral, tira o nome da Marina, segunda colocada. Aí já vamos disputar. Primeiro que o governo pensa, muita gente no governo pensa o seguinte: a Marina cai fora, não tem segundo turno. Então o argumento de muito partido, de muito candidato é nesse sentido. O governo pensa que tem que tirar a Marina, porque a Marina leva para o segundo turno e é uma atrapalhada danada segundo turno. Além de gastar, dizem que se gasta no segundo turno, embora seja uma campanha de 20 dias, quase igual ou mais do que no primeiro turno. Porque aí o troca-troca é mais caro. Aí o negócio é muito mais elevado. Aí pegar os candidatos que tiveram candidato, que entrou em segundo, em terceiro e quarto, e que vai decidir, aí a compra é mais elevada. Então, muitos não querem o segundo turno. E a Marina caindo fora, dizem não tem segundo turno. Eu não sei. Eu sei que eu acho esse quadro eleitoral, se fosse definido como está hoje, eu tenho que tirar o chapéu. Estou respeitando a posição do Lula.
Fica aí com ele.
Tem muita gente, inclusive no PT, insistindo e na expectativa dele ser o candidato. E ele, com muita categoria, com muita classe, deixou isso muito claro. Ele não é candidato. Acho que a entrevista de 3 páginas que o Correio Brasiliense publicou ontem, onde ele dá a posição dele sobre essa matéria, do maior gabarito. Aliás, a gente tem que reconhecer-te. A senhora Dilma nunca foi candidata a vereadora, se sabia de coisa nenhuma a respeito dela e se elege presidente. Esse rapaz que era candidato, que se elegeu prefeito de São Paulo, ele mesmo dizia: mas eu nunca fui candidato a nem em centro acadêmico, nem coisa nenhuma, não tenho nem ideia disso. E se elege, elegeu gente, derrotou gente importante, e o Posse se elegeu prefeito da cidade de São Paulo. Mas ele não. A candidata é a Lula, a candidata do Lula é a Dilma e a candidata do Lula é a Dilma. Então.
É uma parte.
Pois não.
Senador Pedro Simon, permita. Acho muito positiva a referência que Vossa Excelência faz à entrevista do presidente Lula ao Correio Brasiliense, a Tereza Cruvinel, onde ele, inclusive, explica que não será candidato em 2014 e que dará toda a força à presidenta Dilma Rousseff. Eu acho que o presidente Lula está com muito bom senso e colocou ali as razões. Mas quero também externar aqui a minha solidariedade ao propósito de Vossa Excelência hoje, quando defende que o Tribunal Superior Eleitoral possa conceder, sim, o direito à rede de sustentabilidade da senadora Marina Silva para que possa se viabilizar como um partido. Eu tenho a consciência, a percepção, tal como a de Vossa Excelência, de que o reconhecimento da rede de sustentabilidade liderada por Marina Silva será algo muito positivo, inclusive para o governo da presidenta Dilma, para que haja um melhor entendimento entre todos os partidos e forças políticas de nossa nação e, sobretudo, para que as eleições do próximo ano se deem da maneira a mais democrática possível. Eu que vou batalhar para a eleição da presidenta Dilma Rousseff, reconheço na figura de Marina Silva uma história formidável e acho que será bom se o Tribunal Superior Eleitoral, nesta tarde, possa reconhecer todos os elementos que a querida Marina Silva apresentou à ministra Laurita Vaz e a cada um dos senhores ministros do TSE. Portanto, achei importante aparteá-lo neste propósito, senador Pedro Simão.
Gostaria de muito bem, senador. É importante esclarecer. Na vida política brasileira hoje há uma interrogação muito grande. Pelo fato do Brasil ser o país da impunidade, o cara faz ou não faz, rouba ou não rouba, é a mesma coisa, ninguém é condenado. E ninguém é absolvido. Se a justiça funcionasse, me perdoe, meu presidente supremo, mas se a justiça funcionasse e fosse para a cadeia quem tivesse que ir para a cadeia e fosse absolvido quem devesse ser absolvido, a coisa seria diferente. E num país que nem esse, que as interrogações com relação à classe política são permanentes, e é por isso que a nossa classe está lá no chão. Está em último lugar. Eu me lembro na época da ditadura, no último lugar estava a polícia. A classe política estava em grau de respeitabilidade. Hoje nós somos o último da carreira. A polícia está lá em cima, está todo mundo em cima. E é no meio dessa incredulidade, essa descrença da sociedade em nós, que o nome que nem a da senadora Marina merece o respeito. Porque ela é um desses nomes que se consagrou na sociedade. Pela sua vida, pela sua biografia. 16, 17 anos analfabeta, no meio da, lá na floresta amazônica, colhendo nas seringueiras, adquirindo uma doença que praticamente quase a leva à morte. Começar a estudar aos 17 anos, vindo do nada, mulher de fé, mulher de sentimento, as ideias magníficas, lá estava ela, humilde, com aqueles heróis que morreram, Chico Mendes e tantos outros, ela estava lá com o braço direito. Quando veio o PT, ela era a mais apaixonada, a mais fanática. Quando foi para o governo, no ministério do PT, ela foi a primeira ministra que o Lula escolheu, lá no exterior. Quando começaram a cobrar do Lula como é que seria o problema do meio ambiente, etc. e tal, ali ele decidiu. E foi naquele momento que passou pela cabeça dele, ele disse, não, a minha ministra do meio ambiente vai ser a senhora Marina Silva. Essa mulher, no momento que uma política que nem ela, que não tem uma vírgula contra, fez parte do governo do Lula com dignidade, saiu com dignidade, com respeito recíproco. Não vi uma referência da Lula, da dona Marina, se não for de carinho com o Lula, e a recíproca também não vi. E, no momento, um nome que nem esse vem ao tribunal e veta. Não, não pode. Ah, não pode, porque você... Ah, eu concordo que o juiz decide pelos autos. Pode até se dizer que o que não está nos autos, para o juiz não existe. Mas a Marília existe para o Brasil. E os fatos que ela aponta, o Brasil inteiro conhece. E o Supremo também. Assim como o Supremo não decidiu. O Superior Tribunal. Estava lá no partido do Paulinho, informação de que em determinada urna tinha havido fraude. E estavam pedindo impugnação por causa daquele fraude. A ministra olhou, viu, tem fraude. Podia-se, numa urna determinada, tem fraude, podia-se dizer o seguinte: suspende tudo e faz uma recontagem geral. Se tem fraude aqui, pode ter ali. Suspende tudo e faz uma recontagem geral. Mas a ministra teve bom senso. Tem fraude. É nesta aqui, e mesmo nessa aqui, tirando fraude, ela tem maioria. Reconheço que teve fraude, mas não influenciou no resultado. Aceitou. Uma decisão correta. Podia ter tomado em sentido contrário. Prorrogações.
Vai, sinal do Pedro Simão. Só para o Simão. Faz um registro provisório. Faz provisório e para conferir, se for o caso. Para não deixar fora, criar o PROS, criar outros partidos agora. E da Marina, porque ele faz provisoriamente, se não dá tempo, aí dá um certo tempo e pelo menos alguma coisa nesse sentido. Senão seria um clamor nacional aí. É nesse sentido que gostaria de complementar.
Eu digo, senhor. Obrigado, querido. Eu digo isso, meu querido presidente. É um caso que eu considero sério. Eu não vim a essa tribuna analisar o voto do decano, que eu respeito muito, porque achei que já tinha tomado a decisão, não tinha mais o que fazer. Vamos aguardar o julgamento final. Mas aqui, esse já é o julgamento final. O Superior Tribunal, inverterá toda uma eleição. Parece piada, mas é uma realidade. Esse partido, sim, pode determinar o segundo turno. Esse partido, sim, pode alterar o rol de alianças que será feito. E a gente sente, a gente vê, interesses atrás no sentido de que não se cria esse partido. Eu estou no PMDB, a mim diretamente nada diz respeito, mas eu, como membro dessa casa, por enquanto pelo menos, tenho a responsabilidade de chamar a atenção para esse detalhe. É interessante quando na hora das coisas tudo acontece. Essa é nova. Cartório eleitoral. Tomar partido e de repente decidir na criação ou não criação de um partido. Eu ainda não conheci. Sinceramente, eu ainda não conheci. Houve uma época que teve a greve no cartório, como foi salientado aqui pelo nobre senador do Acre. E fruto dessa greve, que aí é o problema. Mas aí... se fosse solucionada e o problema fosse equacionado. É a última vez que falo sobre essa matéria, senhor presidente. Acho que cumpri o meu dever. É importante salientar que não tenho nenhum tipo de interesse. Minha amizade com a Marina é a amizade que eu tenho com Vossa Excelência e todos os companheiros dessa casa. A nível de interesse partidário, absolutamente nenhum. A nível, da ética, da política, da seriedade, eu acho que esse é o momento. E acho interessante que aqui a casa a gente sente, não tinha um parlamentar. Quarto eu subi dessa tribuna para trazer um pensamento diferente. Muitos deram um pensamento igual a este. Essa casa que a conhece e tem pessoas diretamente interessadas no resultado, concorda que a ética deve ser respeitada e o partido registrado. Não sei que posição diferente será do tribunal. Não sei. Mas confio que o tribunal tenha o bom sentido. E esclareço aqui o discurso do senhor Joaquim Barbosa, ilustre presidente supremo. O número exagerado de partido é péssimo para o país. Pode ser. Mas da maneira que está. Lá nos Estados Unidos tem muito mais partido do que aqui. E não é péssimo para os Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, eles não vão no público partidário, eles não têm tempo de televisão, eles têm que mostrar que têm condições que funcionam para depois atuar. Senão eles não têm nenhuma cadeira no parlamento. No Brasil é desse jeito. Desse jeito não dá. Mas a emenda criando a sustentabilidade já existe. A emenda determinando que tem que ter uma cláusula de barreira já existe. Essas cláusulas dizendo que só pode funcionar partido que preenche essas cláusulas já existe. É só adotar. E cá entre nós, inclusive aqui do Senado, podemos dizer que já votamos a maioria dessas cláusulas. Depende de uma decisão e de uma vontade geral. Muito obrigado.
Agradeço, Vossa Excelência. É um tema instigante que Vossa Excelência traz à tribuna do Senado Federal. Vossa Excelência adota um aspecto que eu acho que é muito importante. E talvez nessas quinta-feiras temáticas, passado a sofreguidão dos prazos, nós possamos realizar um debate mais aberto e sincero sobre a questão partidária eleitoral no Brasil, inclusive sobre as experiências que nós vivenciamos no mundo, como o caso da experiência europeia, americana e a nossa na América do Sul. São experiências muito importantes. E digo isso porque o meu partido foi autor da ação direta de inconstitucionalidade, foi o que encabeçou essa ação direta de inconstitucionalidade, com apoio do PSB e também do PPS, e acho que o PDT também nos auxiliou nessa demanda. E o resultado foi que ela caiu por 10 votos a zero, um único ausente, que foi o ministro Joaquim Barbosa, que não estava presente nessa sessão, e o registro de que já existe uma cláusula de barreira no Brasil. Por exemplo, o quociente eleitoral, na prática, é uma cláusula de barreira. Então, acho que Vossa Excelência nos instiga a adentrar nesse tema da questão partidária e eleitoral. São as duas coisas em conjunto. Então, o tempo de Vossa Excelência foi elasticido pelo tema, a importância do tema. Pela presença de Vossa Excelência aqui no Congresso Nacional, ele já seria assistido por si. Mas somando isso ao tema, então o tempo de Vossa Excelência foi contado em triplo para garantir que ele pudesse ser amplamente atendido.
O terceiro partido maior na Alemanha, que funciona na Alemanha desde que a redemocratização chegou lá, essa eleição não teve quórum. Vai ficar fora. Partido importante que tinha primeiro-ministro, o terceiro grande partido da Alemanha, nessa eleição não adquiriu o quociente. Vai ficar fora até a próxima eleição. Vai existir, não desapareceu. Vai ter vida permanente, vai ter atuação, vai ter tudo. Mas está fora do parlamento. E estando fora do parlamento, vai ter que trabalhar para voltar na próxima eleição. E funcionou. Obrigado, presidente.